diz-se que quer dar aos estudantes aquilo que já hoje laboratórios e comunidade científica têm acesso. Não se compreende sequer onde querem chegar. Mas há um dado que é particularmente mais grave. É que os dois projetos que aqui são hoje apresentados distinguem entre universidades públicas e universidades privadas. Como se os estudantes de medicina, por exemplo, da Universidade Católica, não tiverem que ter o mesmo acesso dos estudantes de medicina da Universidade Pública. E isso é uma distinção ideológica que nós compreendemos da vossa parte, mas obrigado. Absolutamente intolerável no país que queremos construir. Muito obrigado.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada Sofia Andrade, para encerrar, se não houver outros grupos parlamentares a quererem utilizar o tempo. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, bem, desde logo, em nome da bancada do Partido Socialista, quero agradecer aos demais partidos as declarações que aqui apresentaram sobre este projeto de lei e os contributos que deram para o debate que aqui realizamos. E, aliás, tendo em conta as intervenções que aqui ouvimos, há, julgo eu, que maioritariamente uma sensibilidade, um cuidado que deve ser associado ao tratamento desta matéria. Mas, dito isto, importa clarificar dois aspectos que nos parecem importantes. Primeiro aspecto, o acesso aos sistemas de informação de saúde de dados clínicos a estudantes de medicina é um fator que contribui para o melhoramento do ensino e da aprendizagem. Para o Partido Socialista, esta alteração à lei é, de facto, uma ajuda, um apoio na melhoria do próprio processo da formação médica. Acresce também que esta permissão de acesso aos sistemas de informação por parte dos alunos de medicina pode levar a evitar acessos que são passíveis de acontecerem, como, por exemplo, o recurso à utilização de passwords, seja de docentes ou de outros profissionais de saúde. Segundo aspecto, naturalmente que esta é uma discussão que é indissociável das questões de segurança no que ao tratamento de dados diz respeito. O que queremos deixar claro é que em algum momento pode ser posto em causa o dever de sigilo, segundo o qual os profissionais de saúde devem reger a sua atuação. Por isso, admitimos que haja aspectos que são suscetíveis de serem ponderados e aprofundados, de modo a salvaguardar o efetivo respeito pela proteção dos dados clínicos dos utentes. Haverá, em sede de especialidade, oportunidade de corrigir o que for necessário corrigir, salvaguardando os interesses quer dos utentes, quer dos serviços de saúde e também dos nossos futuros médicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Chegamos assim ao final do primeiro ponto da nossa ordem do dia. Entramos no segundo, tem vários projetos, projetos de resolução do PSD e do Chega, e projetos de lei do PCP, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, tudo sobre creches e proteção social à primeira infância. Tem a palavra para abrir o debate a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Discutimos hoje o projeto de resolução do Partido Social Democrata de reforço da rede social para a primeira infância, ao qual se juntam um projeto de resolução e três projetos de lei sobre a mesma matéria. Sr. Presidente, o projeto de resolução hoje em discussão é o culminar de um trabalho desenvolvido pelos deputados do Partido Social Democrata no terreno, nos vários concelhos e distritos do país, no âmbito de uma iniciativa do Dia da Criança. Dar nota que ouvimos uma grande parte dos intervenientes ligados à primeira infância, desde as instituições particulares de solidariedade social, às comissões de proteção e jovens. E neste projeto, hoje em discussão, alguns pontos espelham as suas preocupações. Senhor Presidente, o fenómeno de queda de natalidade é um fenómeno transversal a toda a Europa e que pode colocar em risco a renovação de gerações. Cabe aos Estados desenvolverem uma política pública integrada de infância que permitam o reforço do acesso aos serviços e equipamentos sociais de forma a alavancar a renovação geracional fundamental para a prosperação económica futura. Ademais, as estatísticas disponíveis demonstram que estamos a envelhecer a um ritmo cada vez mais acentuado. Na última década, Portugal apresenta um decréscimo populacional de 2%, dado já dos censos preliminares. Não é de sumenos que somos o quarto país mais envelhecido da Europa, temos a quinta taxa de natalidade mais baixa da Europa e o número médio de filhos por mulher em Portugal é de 1.4, valor abaixo do mínimo, que é 2.1, considerado para a efetiva renovação de gerações dos países mais desenvolvidos. Senhoras e senhores deputados, a cobertura média das respostas sociais para a primeira infância fixou-se, segundo os dados da última Carta Social de 2019 já disponível, situa-se nos 48.4%, uma taxa que consideramos muito baixa face à necessidade das famílias. Se queremos aumentar o crescimento da natalidade ou a fixação de jovens em idade fértil no nosso país, temos que garantir condições, equipamentos a preços confortáveis, com horários adaptados aos dias de hoje, que permitam uma maior e melhor conciliação da vida profissional e familiar. Assim, propomos o aumento da cobertura da rede social das creches para 60%, ou seja, aumenta a capacidade em cerca de 28 mil lugares, com especial incidência nas áreas identificadas na Carta Social como as mais deficitárias, que é o caso de Lisboa, Porto e Setúbal. Para tal, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o Governo deve recorrer aos instrumentos de financiamento comunitários de que dispõe, nomeadamente o Programa de Recuperação e Resiliência, como o próximo quadro comunitário financeiro plurianual 2021-2027. Deve também assegurar os meios financeiros necessários à resposta creche familiar, de forma a potenciar o alargamento da rede existente, a sua qualidade infraestrutural e humana e a garantir o acolhimento e acompanhamento adequado às crianças no espaço e no tempo. Assegurar também os meios financeiros e humanos necessários e adequados ao regular funcionamento das creches municipais. É também fundamental a criação de apoios às empresas que criem uma entidade que invista na abertura de creche ou jardim de infância, que funcione junto de uma zona empresarial e assuma o estatuto de IPSS. Uma proposta que o PSD tem apresentado recorrentemente e que recorrentemente o Parlamento tem rejeitado. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, importa que o Governo promova a calendarização e a respectiva divulgação pública das verbas do Programa de Recuperação e Resiliência para reconversão ou alargamento do número de equipamentos para a primeira infância e correspondentes vagas, e que assegure até 2025 a gratuitidade de frequência das creches até ao quinto escalão. Para concluir, dizer que a transparência é um pilar fundamental na confiança dos cidadãos com o Estado. Assim, importa que o Governo garanta a monitorização, acompanhamento e divulgação da evolução do investimento e do crescimento dos equipamentos e respectivas vagas. As políticas públicas para a infância devem dar resposta às necessidades sociais, económicas e educacionais dos cidadãos e das famílias, bem como criar a confiança necessária que as leve a optar por uma solução de terem mais filhos no nosso país. O Orçamento de Estado para 2022, entregue no Parlamento e agora em análise, não responde às reais necessidades das famílias, não é um orçamento familiarmente responsável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Garantir o acesso de todas as crianças à creche, todas sem exceção. alargar a gratuidade das creches a todas as crianças, independentemente dos escalões, e implementar uma rede pública de creches que cubra as necessidades existentes no território nacional. São estas as propostas que o PCP traz à discussão. Medidas necessárias para responder às necessidades das crianças e das famílias e que têm que ser implementadas sem mais demora. Se atualmente milhares de crianças têm creche gratuita, deve-se à proposta e insistência do PCP, que tem batalhado por essa resposta tão necessária. Uma resposta que tem que ir mais longe na sua abrangência, como também o PCP tem insistido e proposto em mais do que um momento. E a realidade confirma a sua necessidade e urgência. Os custos com a frequência das creches são elevados, custos que influenciam as escolhas das famílias quanto a terem filhos ou quanto a terem mais filhos. Faltam vagas em creche. Mesmo somando as existentes nas IPSS e entidades privadas, estas não são suficientes para o número de crianças que existem e mesmo considerando que nem todas as famílias querem ou precisam que o seu bebé frequente a creche logo a partir dos 4 meses, a verdade é que cerca de metade as vagas que existem para o universo das necessidades. Todas as fases de crescimento e de desenvolvimento da criança têm, no nosso país, e bem, uma resposta pública e gratuita, à exceção da faixa etária dos 0 aos 3 anos ou até à entrada no pré-escolar. Até porque as 25 creches que existiam geridas diretamente pela Segurança Social foram privatizadas em 2012 às mãos do governo do PSD e do CDS. Por isso, associado ao alargamento da gratuidade para todas as crianças, é inadiável a implementação de uma rede pública de creches. A implementação de uma rede pública representa o cumprimento de uma função social do Estado, que este deve chamar a si, na sua gestão e funcionamento, sem prejuízo do papel complementar que deve caber às instituições de solidariedade social. Num país com um grave déficit demográfico, a gratuidade e a universalidade no acesso à creche são elementos de segurança para os casais que desejam ter o primeiro filho, bem como para aqueles que, tendo já filhos nestes grupos etários, desejam ter mais filhos. Senhor Presidente, senhores deputados, se o envelhecimento da população por si mesmo, enquanto aumento da esperança média de vida, não é um aspecto negativo pelo que significa de avanço civilizacional, já a queda de natalidade no nosso país é um aspecto negativo que merece preocupação, sendo necessárias medidas urgentes e transversais para ultrapassar. Para inverter a quebra demográfica é fundamental valorizar os salários, elemento central para melhorar as condições de vida e para combater a pobreza, incluindo a pobreza vivida por milhares de crianças no nosso país. Erradicar a precariedade para cumprir o direito à estabilidade no emprego, mas também à estabilidade na vida, estabilidade que influencia significativamente no momento de se decidir se quer ou não ter filhos. Combater os horários desregulados, a proliferação do trabalho noturno e por turnos e reduzir o horário de trabalho para as 35 horas. E não, a solução não é alargar horários de funcionamento das creches para que as crianças possam ser lá deixadas durante 10, 12, 14 horas, quiçá noites ou fins de semana. Até porque as creches não são e não podem ser o sítio onde se deixam os bebés ou as crianças para ir trabalhar. As creches podem e devem ser um espaço que assegura a todas as crianças o direito a um desenvolvimento integral. A solução é mesmo combater os horários selvagens impostos aos trabalhadores e garantir que os pais e as mães trabalhadoras tenham horários dignos, tempo para viver, tempo para acompanhar os seus filhos e verem os seus filhos a crescer. A solução é reforçar os direitos de maternidade e de paternidade, é garantir estabilidade na habitação, é repor a universalidade do abono de família e valorizar os seus valores, é garantir o pleno acesso de todas as crianças a serviços públicos de qualidade. Respostas indispensáveis e inadiáveis para problemas centrais do nosso país, respostas que combatem o déficit demográfico e que cumprem os direitos das crianças, dos pais e das famílias.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A conciliação da vida profissional e da vida familiar é, atualmente, um dos grandes desafios do nosso modelo de organização social e económica. Num país em que os homens e mulheres